Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui então com o nosso programa Inconformados, o seu programa de esclarecimento bíblico, no ar aqui pela rádio Shalom FM 92,7. E hoje, aqui com a gente, pastor Tiago Lima, da Igreja Metodista no Belmonte, que deixou para nós aí essa reflexão abençoada, né? Orando para que Deus crie em nós aquilo que nós não temos. Bênção de Deus, recebi aí essa palavra. Mas hoje nós vamos tratar aqui no nosso programa Inconformados sobre um tema bastante interessante que diz respeito ao trabalho pastoral, ao ministério pastoral, né? Com base até num texto que nós estávamos estudando aqui, né? Inclusive vou ler o texto aqui na íntegra para que você possa também tirar aí as suas conclusões e inclusive enviar, né, o seu comentário, enviar a sua pergunta com base no tema que está sendo tratado hoje. O texto é o seguinte: pastores entregando seus ministérios. Olha só, pastores entregando seus ministérios. A pandemia mexeu com muitos hábitos da igreja evangélica, mas existe uma guerra silenciosa acontecendo que provavelmente vai estourar após esse período. Trata-se de pastores entregando seus ministérios. O professor da Southeastern Baptist Theological Seminary, Dr. Scott Hildreth, escreveu recentemente um importante texto encorajando os pastores a não desistir. Pastorear sempre foi uma tarefa difícil, mas existem alguns fatos específicos do tempo em que estamos vivendo que atingem com mais força os pastores e líderes. Assim como todos nós, os pastores estão cansados da pandemia. Está sendo desestimulante pastorear membros das igrejas com visões tão antagônicas sobre o que está ocorrendo. Algumas pessoas estão apavoradas e outras estão certas que vivemos uma farsa. Além disso, a perda de membros e a baixa frequência nas atividades online também tem desanimado os pastores, deixando-os tristes, desanimados, inseguros e confusos. Na verdade, eles nem sabem se suas igrejas vão ser capazes de se sustentar após a pandemia. O cansaço e a preocupação dos membros faz com que suas críticas sejam mais frequentes aos pastores, culminando em decisões impopulares na condução da igreja. Somado a isso, ainda existe o fato de que o trabalho dos pastores aumentou ao ter que tornar remotos os trabalhos que eram presenciais. Comece a reparar um clima de esgotamento, abandono e falta de horizonte dos seus pastores. Isso é fruto da tomada de consciência de que a cada nova decisão pastoral, parte da congregação nem sempre aceita bem, e possivelmente alguns se desestimulem. Além disso, todo o caos político no mundo e o ambiente inflamado no uso das redes sociais cooperam para aumentar a sensação de hostilidade. Não adianta orar apenas pela vacina ou por um novo ministro da saúde. Talvez a imunização da população não venha mais rápido do que a carta pastoral com o pedido de demissão. Enfim, teremos que lidar com algumas coisas, como por exemplo com aqueles que agora se acostumaram a assistir pregações online. Só as que gostam, né? E vão achar que é suficiente, aumentando também o número de desigrejados. Pastor Tiago, e aí o texto, o que você acha?
Acho que o texto é uma grande verdade. Na verdade, esse estudioso foi muito feliz em fazer uma análise, né? Porque na verdade é uma análise da realidade presente, pastoral. Isso na verdade já tem acontecido durante muito tempo, né? Não sei se vocês se recordam, o ano passado, né? 2019, 2018 também, nós tivemos algumas pessoas que não só desistiram do ministério pastoral, mas como que também tiraram a própria vida. Mais grave, né, ainda, o suicídio. É uma questão muito presente hoje em dia, que faz-se necessário se debruçar sobre isso para poder verificar, né? É uma verdade. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar a dimensão humana dos pastores, né? Nós somos figuras de liderança, mas somos seres humanos. Quando Jesus ele chama, né, os seus discípulos, aliás, ainda no Antigo Testamento, quando nós vemos, né, Deus chamando homens, primeiro ali chamando Moisés para poder libertar o povo da escravidão, a gente vê logo de cara as debilidades de Moisés, né, os receios de Moisés, A gente vê Moisés meio tímido, amedrontado por conta das suas limitações no primeiro momento, porque ele considerava que ele não saberia falar. Então, ou seja, nós somos seres humanos, temos limitações, e a Bíblia vai falar a respeito disso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Jesus, quando ele chama os seus discípulos, ele chama os seus discípulos e eles são seres humanos, né? Deus não chama pessoas prontas, perfeitas. Deus chama os disponíveis. E os disponíveis são seres humanos. Temos as nossas limitações enquanto seres humanos. E o grande problema, pastor Rafael, é quando, né, o pastor ele começa a negligenciar a sua dimensão humana. E não só o pastor, mas como também a comunidade. Eu acho que é uma cultura hoje em dia, né, a cultura evangélica, durante muito tempo, ela propagou essa superioridade da figura da liderança. De que o pastor, ele não tem dificuldades. Tanto é essa mentalidade, de que quando, né, ainda hoje em dia a gente vê isso, né, é um pouco raro, mas tem pessoas que pensam assim. E quando vê um pastor passando por um processo de depressão, começa a se questionar. Ué, mas ele é pastor. Ele é homem de Deus, será que ele não está em pecado? Será que ele não está adulterando? Será que ele, Deus não está ouvindo ele? Porque durante muito tempo a gente propagou e os pastores mesmos ajudaram a alimentar essa cultura do super pastor. Do pastor que não tem problema, do pastor que não tem dificuldade, do pastor que não é humano, é quase super humano, né? Então, quando a gente negligencia isso, quando a gente alimenta esse tipo de cultura, a gente é obrigado a não demonstrar fragilidades. Então, por um lado, a gente tem a figura do pastor que alimentou durante muito tempo essa cultura, esse pensamento da não fragilidade pastoral. A gente tem a comunidade também que pensa dessa forma. E aí, o que que acontece? Quando a gente vive dessa forma, quando o pastor vive dessa forma, como a comunidade enxerga o pastor dessa forma, o pastor adoece. Porque temos fragilidades e precisamos reconhecer as nossas fragilidades, né? Aliás, Deus gosta de se relacionar com pessoas que têm fragilidades. Jesus, num determinado momento, lá no Getsêmani, ele chega para os discípulos. E ele declara para os discípulos a sua fragilidade. A minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está profundamente angustiada até a morte. Ou seja, Jesus, que era Jesus, que era Deus, mas que era homem, ele abre, né? Ele confessa, ele declara a sua fragilidade. Por que que nós vamos esconder? Quando nós escondemos, aí é o problema. Aí o que acontece? A gente não consegue superar e a gente até entrega ou tira a própria vida.
Não, continuando nesse pensamento, Jesus chorou, né, pastor?
Jesus chorou, né? Demonstrou ali suas fragilidades. Chorou quando Lázaro estava morto. Chorou ali em lágrimas de sangue, né? Lógico que tem toda uma conotação espiritual também. Mas, ou seja, olha a humanidade do Cristo, né? Olha a humanidade do Cristo aí presente. Isso significa que Jesus, ele nos ensina com essas passagens que Deus não quer abolir a nossa humanidade. Ele quer nos ajudar a enfrentar e a sermos sinceros, né? Muitas vezes nós, enquanto pastores, acreditamos que somos super-homem. Acreditamos que conseguiremos levar as coisas, às vezes, sem o apoio, sem a ajuda de alguém, sem a ajuda de um profissional, sem apoio de um amigo para caminhar junto. E quando isso acontece, aliado à realidade cultural, né, às dificuldades de se pastorear no presente século, porque, pastor Rafael, eu tô para te falar que ser pastor é muito difícil nesse século. Já deveria ser muito difícil nos séculos passados, mas hoje em dia é muito difícil. Porque o pastor ele tem que lidar hoje com a frustração. Frustração ministerial, frustração de que as pessoas hoje em dia elas não estão querendo ser pastoreadas. É muito difícil você pastorear quem não quer ser pastoreado. É muito difícil também a dimensão da competitividade.
Entre os pastores também.
Entre os pastores. que alimenta essa depressão, que alimenta a angústia, que alimenta o sentimento de inferioridade. Porque nós temos hoje a supervalorização do ministério, né, bem-sucedido. Todo mundo quer ter um ministério bem-sucedido, né? E as redes sociais, elas estão aí para potencializar, né? É lógico que as redes sociais, elas não causam as enfermidades, mas elas potencializam. Quando você entra no Instagram, você vê lá os pastores mega bem-sucedidos. Pastores que estão nas suas megas igrejas, igrejas maravilhosas, igreja onde o povo parece que entende tudo que você prega. Parece que lá na igreja eu prego, o povo não entende nada. Aí quando você entra no Instagram desses super pastores, você vê que os caras, o povo tudo prega, o povo tudo dá glória a Deus, é uma igreja maravilhosa, é um ministério.
O pior, pastor, é que esses pastores se tornam os parâmetros, né? Eles são o parâmetro. Aí a pessoa fala, não, pastor é aquilo ali. Aí ela olha pro pastor local dela ali, da comunidade, e acha que tem que ser igual aquele lá. E,
justamente. O pastor se torna uma referência. Ele se torna uma referência para o pastor da comunidade, porque o pastor da comunidade quer ser como ele. O pastor quer ser como ele, quer falar como ele, quer pregar como ele. Entra na dimensão da comparação. E a igreja local quer ter também um pastor como o pastor do YouTube. Pastor descolado, pastor que prega bem. Cara, isso tudo é frustrante. Isso tudo gera nos pastores, né, um sufocamento. Se a gente não tomar cuidado, a gente se sufoca. A gente vai sufocando. E aí, por isso que nós temos pastores hoje em dia entregando as suas credenciais. Pastores voltando atrás, né? Porque por si só, o ministério pastoral, não é fácil você cuidar do rebanho. Então, em primeiro lugar, não é fácil você cuidar do rebanho, porque o rebanho tem a dificuldade, o povo muitas vezes se torna pesado. Lembra lá de Moisés? Deus, esse povo é pesado demais, né? Então, às vezes, o povo se torna pesado, tem a dimensão da competitividade pastoral, né? Aí onde o pastor entra numa fase de comparação, ele fica comparando o seu ministério com o ministério do pastor midiático, e tem a dimensão das crises que a gente enfrenta, né? Geral, como hoje nós temos enfrentado a crise de pandemia, que acabou atrapalhando de certa forma, né, mais ainda a vida pastoral, a vida religiosa, a vida comunitária, a vida, né, pastoral desse pastor que está ali na frente do rebanho. Porque no começo da pandemia a mentalidade era uma, Rafael. No começo da pandemia eu lembro que eu recebi no meu WhatsApp vídeos e mensagens de irmãos e de várias comunidades, né, dizendo: quando acabar a pandemia, eu vou chegar na igreja rodando. Olha como eu vou entrar na igreja, olha no meu primeiro culto, rodando. Tá tendo flexibilização e o povo parece que afrouxou de vez as rédeas.
O povo tá rodando.
Justamente. E aí o que acontece? Isso gera uma frustração, né? O pastor, ele sempre vai ficar: poxa, onde que eu tô falhando? O que que tá acontecendo? Por que que o povo não vem? Pá, 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 pá. Então, esse fator externo, né, ele acaba influenciando na mentalidade, e aí o pastor se vê mais ainda pressionado. E é por isso que a gente tem pessoas entregando as suas credenciais, a gente vê pessoas, né, que vão por um lado mais grave ainda, não conseguem lidar com essa dificuldade, tiram as suas vidas, né, não entendem as suas fragilidades, não entendem que precisa pedir ajuda. Você, pastor, que está ouvindo a rádio nessa tarde, você tem momentos que a gente precisa pedir ajuda. Por exemplo, eu tenho pessoas que caminham comigo, eu tenho pessoas que, pastores, né, que são mais velhos do que eu, mais idade, mais experiente, não só na vida pessoal, quanto na vida profissional, que eu posso me abrir, pastores que eu posso me abrir, pastores que eu posso conversar, que eu tenho aliança, que eu posso falar: olha, me dá um help aqui, porque eu tô mal, eu tô depressivo, eu tô querendo me entregar, porque tá sendo pesado. Então a gente precisa ter pessoas ao nosso lado. Quando a gente não tem pessoas ao nosso lado, as coisas, o fardo fica mais difícil ainda, né? E Provérbios já vai dizendo,
né, que um provérbios eclesiásticos, né, que um cordão de três dobras não é difícil, quebra. Não se quebra, não se arrebenta com facilidade. Então, são fatores que são a causa. Sempre quando a gente vê um pastor que volta atrás, a gente precisa olhar a causa. Sempre que a gente vê uma pessoa que tira a sua própria vida, um ministro que tira a sua própria vida, a gente precisa olhar a causa. E muitas vezes, né, as pessoas começam a julgar. E aí a gente tem julgamento. Poxa, mas ele deveria estar em pecado, deveria estar fazendo isso de errado. Quando na verdade, né, só não soube lidar. Quando na verdade não abriu os olhos para aquilo que estava diante de si, para pedir ajuda, para pedir um consolo. E aí se torna difícil mesmo.
Maravilha, pastor Tiago Lima, Igreja Metodista do Brasil, no Belmonte, aqui, abrilhantando o nosso programa. Pastor, estou com uma outra aqui, achei algumas coisas aqui interessantes também para acrescentar. Tem um estudo, né, que mostra que cerca de 1.500 pastores abandonam o Ministério Pastoral todos os meses. Essa notícia está no site gospelmais.com.br, foi publicada na revista Cristianismo Hoje, o responsável pela pesquisa, o jornalista Marcelo Brasileiro. E nessa reportagem ele fala sobre a quantidade crescente de pastores que abandonaram o ministério por não suportarem as cobranças que o sacerdócio exige. Né? A reportagem aponta pesquisas como realizada pelo Ministério Lifeway, que aponta que apesar de se sentirem privilegiados pelo cargo, isso aqui é interessante, né? Se sentem privilegiados pelo cargo que ocupam. Item que foi expressado por 98% dos entrevistados. Porque é uma honra, querendo ou não, né, pastor?
Sim.
Mais da metade desses pastores entrevistados, ou seja, 55%, afirmaram que se sentiam solitários em seus ministérios e concordavam com a afirmação: acho que é fácil ficar desanimado. Outra pesquisa sobre o tema é a do Instituto Francis Schaeffer, que revelou que no último ano cerca de 1.500 pastores têm abandonado seus ministérios todos os meses por causa de desvios morais, esgotamento espiritual ou algum tipo de desavença na igreja. Em uma das maiores denominações pentecostais do país, está aqui na revista Gospel Mai, Igreja do Evangelho Quadrangular, IEC, cerca de 70 pastores saíram da igreja por mês desde o ano passado. Tá? Essa reportagem foi publicada, está aqui no site da Gospel Mai. Não se trata de pessoas que abandonam a fé cristã, mas de líderes que deixam o púlpito por não suportarem as exigências do cargo. Temos como, por exemplo, o pastor José Newton Lima Fernandes, 41 anos, que durante todo o ano de 2011 esteve de licença e afirma que essa experiência lhe mostrou que é possível servir ao ministério pastoral sem estar dirigindo uma igreja. Não acredito mais que um ministério pastoral só possa ser exercido dentro da igreja, que o chamado se aplica apenas dentro do templo. Quebrei essa visão clerical, explica. Isso é uma coisa interessante para a gente discutir aqui também, pastor. E ele diz aqui: eu entrei num processo de morte, adoeci e tive que procurar ajuda médica para me restabelecer, completou o pastor, que conta ter pedido licença de sua função na igreja presbiteriana independente no final de 2010, depois de quase 15 anos enfrentando problemas. Atualmente, Newton está casado novamente e retornou ao seu trabalho como pastor em uma IPI da Zona Leste da capital paulista. Quer dizer, não aguentou, acabou voltando. Pastor, isso aqui nós estamos falando aqui de uma matéria de 2011, 2010, né? E a gente está falando hoje a gente tem o agravante da pandemia. Então, isso aqui, tempos antes da pandemia, já estava nesse quadro. Mas hoje a gente tem o agravante da pandemia. E aí, pastor? Quer dizer que não é só a pandemia que é responsável por essa questão, né?
Não, de forma alguma. É o tempo todo na história, né? Na história da igreja, a gente vê pessoas que entram e pessoas que saem, né? A Bíblia, ela vai falar de... Até Paulo, num determinado momento, né, da sua caminhada, ele abandona ali a missão e retorna para a sua cidade, para a sua comunidade. Foi preciso ali Timóteo, se eu não me engano, poder trazê-lo de volta para a missão, né? Então, não é a pandemia que está gerando. É lógico que a gente tem alguns fatores que agravaram, né? A gente teve o isolamento comunitário, isso pode ter gerado também, pode agravar também as dificuldades, as limitações aí dos líderes, mas é o tempo todo, nós estamos suscetíveis a isso, a querer abandonar. E eu dizer para você também que eu já tive vários momentos que eu pensei, ah, não, tá difícil demais.
Somos dois.
Né? Todo pastor, eu acho que não tem um pastor que não tenha pensado em um dado momento de abandonar o ministério, né? Por quê? Porque muitas vezes é o que a Bíblia vai dizer. Nós fazemos a obra, muitas vezes faltam trabalhadores, é o que a Bíblia vai dizer, a seara ela é grande, poucos são os trabalhadores, porque de fato, Rafael, a gente tem um agravante de que as pessoas hoje em dia, pastor Rafael, perdão, não querem trabalhar. As pessoas não querem trabalhar, as pessoas querem estar num estado de passividade, as pessoas querem sugar o pastor. Quando você fala de trabalho, quando você fala de serviço, quando você fala de servir, quando você fala do ID, você, a pessoa trava. Porque a pessoa não quer, ela quer sugar o pastor. Então tem determinados momentos que o pastor se sente sugado. E eu já tive esses momentos de me sentir sugado, ah, não aguento mais. Porque você prega o ID, você prega que as pessoas precisam trabalhar. Quando a gente tem pessoas do nosso lado de mão dada, quando a gente tem discípulos e discípulas, né, que estão aprendendo e que estão indo conosco na seara, as dificuldades do ministério não é que elas deixam de existir, mas que se tornam a menos. Se tornam a menos, porque a gente tem pessoas que nos apoiam. E quando a gente não tem apoiadores, se torna pesado o trabalho. Você tem pessoas que te sugam, você tem pessoas que querem te sugar, que querem só se receber e nunca dá. E aí, o que que acontece? A situação fica pesada e chega um momento que você não tem mais para dar. Chega um momento que você não tem mais, chega um momento que você está tão sugado. Tem um livro que eu li uma certa feita de um homem, de um autor chamado o Wenner, o Cordeiro. Ele diz assim, o título do livro é Andando com um Tanque Vazio.
Uhum.
Não sei se você já ouviu esse
livro. Muito bom.
Ele fala justamente disso, do esgotamento. Que tem momentos que o pastor está esgotado e o pastor quer continuar dando. E no momento que a gente verificar que a gente está esgotado, a gente precisa ter um momento sabático. A gente precisa ter um tempo sabático. Por isso que é importante, pastor e pastora, férias.
Pastor, deixa eu falar aqui. Uma vez eu, numa determinada denominação, na verdade, na denominação que eu fiz parte, antes de estar na denominação que eu estou hoje, que inclusive prega exatamente o contrário, os pastores levantaram a questão que estavam precisando tirar férias e o líder dessa denominação disse: o diabo não tira férias.
Ai, Jesus. Isso assim, isso é uma das maiores. É claro, o diabo não tira férias, mas você é um ser humano, você precisa tirar férias. A palavra de Deus diz que Deus criou um mundo e no sétimo dia ele descansou. É o Shabat, né? Deus, ele descansou no sétimo dia. Por que que a gente não pode ter um momento de descanso? O momento de Shabat é um momento para si. É um momento para olhar para dentro de si, olhar para suas debilidades, para suas enfermidades, para sua família, para os seus parentes. A gente precisa ter Shabat. Se a gente não tem Shabat, a gente adoece. Então, pastores e pastoras, tenham férias. Essa semana, pastor Rafael, eu fui pregar em Búzios. Falei para você que eu tive um período mais ou menos de descanso. Mas eu fui pregar, eu estava pregando em Búzios, na igreja metodista lá. E conversando com um pastor também, ele falou assim para mim uma frase: pastor Thiago, as pessoas hoje em dia, elas não valorizam o sacrifício de Cristo, não valorizam o sangue de Jesus, elas não vão valorizar o teu sangue, meu querido. Então não morra pela igreja, não dê o seu sangue pela igreja, porque o sangue de Jesus já foi dado, o sacrifício já foi dado, e eles estão nem aí. Então, a gente precisa entender, a gente tem uma responsabilidade. Pastor, enquanto ele está no seu exercício, tem que fazer as coisas com integridade, com coerência, com zelo, com dedicação. Mas tenha um tempo para si. A palavra nos diz, né, tem um texto que eu separei aqui, que vai falar, 1 Timóteo, no capítulo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Olha o que que o texto diz. Tem cuidado de ti mesmo, da sã doutrina, tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina, e das escrituras. Por que que o texto diz isso? Tenha cuidado de ti mesmo e da sã doutrina. A sã doutrina é o que o pastor faz, é o pastoreio. né? É a admoestação do rebanho, é o ensino do rebanho. Nós somos muito bons, pastor Rafael, em pastorear. Em pastorear, em cuidar da doutrina, em admoestar, em cuidar do rebanho. Mas de nós mesmos, nós não somos bons. A gente não cuida de nós, nós negligenciamos a nossa saúde, o tanto de pastor obeso que tem. Nós negligenciamos a nossa saúde emocional, saúde psicológica, saúde familiar. Nós negligenciamos, ou seja, nós temos cuidado da doutrina, mas nós não temos cuidado de nós mesmos. E quando isso acontece, acontece o estafamento, a síndrome de Burnout, que você não tem mais para dar, você está esgotado, você está seco, você está precisando receber e você não tem para dar. Então o que acontece? Você entrega, né, e você volta atrás. O grande problema não é você voltar atrás, o grande problema é você não identificar o que você precisa melhorar. Porque todo mundo vai ter um momento de voltar para trás, vai querer voltar. Por exemplo, o profeta Elias, eu estava falando, né? O profeta Elias, ele tem um momento de depressão. A Bíblia vai dizer que ele está num momento depressivo, ele está num momento onde ele voltou atrás do seu ministério profético. Elias volta atrás, ele, não vou, eu vou morrer, eu não vou profetizar, eu não vou enfrentar essa mulher, não. Poxa, ele havia enfrentado 450 profetas, mais 400...
Fez fogo cair do céu.
Fez fogo cair do céu e ele estava ali voltando atrás no seu ministério profético, porque ele estava com aquele momento depressivo. Elias, ele estava num quadro depressivo. Ele estava desejando a morte. E aí... né, foi necessário, o texto diz que Deus, ele estava com ele, libera uma palavra, mas nós precisamos tomar cuidado de nós, que nós podemos ser usados por Deus, e ser usado por Deus não significa eliminar as nossas limitações físicas, emocionais e psicológicas. Ah, eu sou usado por Deus, eu sou um profeta, eu sou uma profeta, eu sou usada por Deus na igreja. Elias também era, mas Elias estava num quadro depressivo. Você pode ser usado por Deus, mas você, isso não garante ser eliminado as suas limitações. Então, pastor Rafael, tenha cuidado de ti mesmo. Querido ouvinte, tenha cuidado de ti mesmo. Valorize a sua saúde. Valoriza a sua saúde emocional. Você quer ver uma coisa? Durante muito tempo foi alimentado na cultura evangélica que psicólogo é do capeta.
Psicanalista do diabo.
Psicanalista do diabo. De que você fazer terapia não é de Deus. Ah, você tá fazendo terapia? Né? Eu já ouvi pastores falarem, quando eu era adolescente, que profissão de psicólogo não era de Deus. Você ir no psicólogo não é de Deus. Pelo amor de Deus, nós somos corpo, alma e espírito. Para cuidar do espírito, nós vamos para o sobrenatural, para o transcendente, para a oração, para o jejum e para a palavra. Para cuidar da alma, a gente tem que cuidar das nossas limitações emocionais. A alma é a sede das emoções.
Psicólogo, psicanalista.
Psicólogo, psicanalista, é a psique. É a alma, né? E para cuidar do corpo, a gente vai para...
médico.
Isso, a gente vai para academia, a gente vai no médico, futebol. Poxa, por que vamos negligenciar a nossa alma? O grande problema, pastor Rafael, que hoje nós vemos lideranças negligenciando essas áreas. Eu cuido da igreja, eu cuido do corpo, eu cuido do meu espírito, porque eu estou ali em oração, mas eu não estou cuidando da minha alma. E aí o que acontece? Acontece o estafamento. Nós não aguentamos. Não consegue aguentar. E aí pede, né? Pede para sair, sai do ministério, abandona. Quando na verdade precisava de um apoio, precisava fazer uma terapia. Vai num psicanalista, vai conversar. É a cura pela palavra, né? Freud já dizia, né, que a cura ela vem pela palavra. E eu acredito plenamente nisso. Né, que nós somos curados pela palavra de Deus, mas nós somos curados também quando nós abrimos o nosso coração. Confessai os seus pecados uns aos outros para que sejam, né, curados, para que vocês possam ser sarados. Então, quando a gente fala, quando a gente abre o coração, nós encontramos também esse alívio, esse refrigério. Né? Durante esse tempo de pandemia, não está sendo fácil, mas eu tenho procurado com os pastores que eu conheço, que a gente considera pastores de aliança, a conversar. Poxa, você está tendo essa dificuldade? Como que está? Nossa, olha isso, está acontecendo isso e aquilo. Se abrir, para que a gente não possa se fechar. É se abrir para não se fechar. Quando a boca se fecha, né, o corpo ele vai falar de alguma forma.
Maravilha. Pastor Tiago Lima, da Igreja Metodista do Meu Monte, aqui no programa Inconformado. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso break. A gente volta já, dando continuidade ao nosso bate-papo de hoje, né, aqui no programa Inconformado. Você que está aí nos ouvindo, você pode participar, mandar a sua pergunta, né? Pastor, achei um texto aqui que me veio à memória enquanto o senhor falava. 2 Coríntios 11:28 diz, né? Além de tudo isso, Paulo falando, né? Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho com todas as igrejas. Eu achei interessante a palavra pesa. Pesa diariamente sobre mim. Vamos comentar isso no próximo bloco também, pastor?
Programa Inconformado. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, povo de Deus, de volta aqui com o nosso programa Inconformados. Hoje aqui com a gente, Pastor Tiago Lima, da Igreja Metodista no Belmonte, abrilhantando aqui o nosso programa. E estamos aí questionando nesse nosso programa de hoje, perguntando aqui, né, por que pastores têm abandonado seus ministérios, principalmente nesse tempo pós-pandemia. Que há um peso, a gente sabe que há, né, pastor Tiago? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em 2 Coríntios 11:28, além de tudo isso, né, além de tudo, não, vou ler o 27, trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez, e além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. E pesa o quê? Diariamente sobre quem? Sobre mim o quê? A responsabilidade. Pastor, é uma fase bem interessante. Pesa diariamente sobre mim a responsabilidade.
É complicado. O apóstolo Paulo também vai dizer, né, que padecer por conta do evangelho, nessa dimensão de padecer, de sofrer por conta do evangelho. Eu acho que a gente sempre vai ser obrigado a lidar, né, padecer por conta do evangelho, sofrer por conta do evangelho, carregar esse peso. Que peso é esse, muitas vezes, né, esse sofrimento? É a questão da ingratidão que você encontra no ministério pastoral. O peso da responsabilidade de você ser coerente, de você ser verdadeiro, de você pastorear com integridade. E isso tudo conta. Agora, a grande questão é quando nós somos afetados, né, pastoralmente, por coisas que fogem, né, que não tem nada a ver com o evangelho. São coisas que muitas vezes são pessoais. São questões pessoais, né? Pessoas que tentam te atingir pessoalmente, pessoas que são querem minar o teu ministério. Isso é complicado, né? Então, a questão do peso do evangelho, nós vamos carregar o peso do evangelho. De fato, é uma responsabilidade. Você pastorear não é fácil. Existe responsabilidade, compromisso, dedicação. Não é algo fácil. E hoje em dia nós precisamos entender qual é a motivação que as pessoas entram para o ministério e a motivação que as fazem sair. Quando você descobre a motivação, você descobre por que a pessoa entrou e por que a pessoa saiu. Né? Durante muito tempo nós vemos no Brasil o ministério pastoral do glamour. Né? Pessoas que são referências para você, que tem um ministério personalista, né? É um ministério glamouroso, midiático. Né? E hoje em dia você tem pregadores que são expoentes desse ministério, né? Nada contra a pessoa, mas eles são referências nessa área. Por exemplo, Thiago Brunet, ministério personalista, relevante. As pessoas olham assim, nossa, o pastor é próspero.
Paulo Júnior.
São pastores, né? Então, assim, mas nada contra eles, mas o problema é que às vezes as pessoas entram para o ministério com essa motivação. Qual é a motivação? De ser bem-sucedido no ministério. motivação de ser bem sucedido, motivação de viajar, motivação de andar em lugares bons, motivação financeira. Essas, se a gente entra no ministério com essa motivação, certeza que a gente vai sair.
Vai se decepcionar.
Certeza que a gente vai se decepcionar. A não ser que você seja pastor de uma igreja mega rica. Né? Na maioria das vezes nós vamos para o ministério abrir campo. Na maioria, por exemplo...
Cavar poço.
Né? Você vai plantar igreja. Eu comecei meu ministério plantando igreja. Estou plantando igreja até hoje. Eu fui nomeado para a primeira igreja de Miguel Pereira. Plantar uma igreja, consolidar uma igreja. Já existia um povinho, algumas pessoas, mas era uma igreja que precisava ser plantada, consolidada, firmada na fé. Hoje também estou no meu segundo desafio de plantar uma comunidade de fé, né? Na maioria das vezes as pessoas vão para o ministério pastoral não com essa visão de você plantar a igreja, mas de você ser bem sucedido no ministério. Você ser reconhecido no Brasil, você ter nome. Hoje o grande problema é nome. Eu postei esses dias no meu status do celular. De que nós, muitas vezes, você vê seminaristas, você vê pastores que estão ingressando no ministério, que se doam de fato para o ministério quando eles serão bem sucedidos, quando o nome deles está em jogo. Quando meu nome estiver em jogo, eu vou me doar, eu vou ter compromisso, eu vou fazer, eu vou ter ideias, eu vou empenhar, eu vou ser o que eu quero ser. Porque é o nome da pessoa. Mas a gente precisa fazer a obra de Deus, ou servir o reino, não pelo nosso nome, mas pelo reino, sim. Então, pessoas que entram no ministério, né, com essa motivação, certamente elas vão sair. Mas isso não significa que pessoas que entraram para o ministério com uma motivação correta, coerente, com o evangelho, não possam sair, porque existe o peso do evangelho. De fato, é o que Moisés disse. Tem hora que o povo se torna pesado. Esse povo é pesado demais para mim, Senhor. Tem hora que se torna. Tem hora que o pastor, ele precisa, né? Para ele não morrer. Para ele não se desesperar. Ele tem que chamar o povo à responsabilidade. Fazer como Josué. Se o Senhor é Deus, seguir. Se é Baal, seguir. Mas eu e minha casa serviremos. Vocês precisam decidir. Porque tem horas que a gente não aguenta. De fato, é pesado. Quando isso não está bem estabelecido, quando esse limite não está estabelecido, se torna pesado, se torna um jugo difícil de carregar, e a gente não consegue carregar sozinho mesmo, a gente abandona, a gente larga, porque a gente também quer carregar com as nossas próprias forças, a gente quer fazer no nosso mérito, e a gente precisa entender que a gente é cooperador. No reino de Deus nós somos cooperadores, no reino de Deus nós somos semeadores.
Não, poxa, Thiago, você quer cortar o seu... E sobe espaço pra picaretagem, porque o cara pensa assim, meu irmão, esse povo quer me matar, esse povo tá... A obra de Deus é uma carga, é um peso que a gente carrega diariamente, como Paulo diz. Então eu vou tentar tirar a minha vantagem desse negócio. Pode-se dizer que esse jugo que a gente tá falando, ele acaba abrindo espaço pra isso? Porque tem alguns que acabam indo por esse caminho também?
Com certeza, porque talvez porque já viram, né, tem um relato de algum amigo, de algum pastor conhecido que acabou sucumbindo a esse peso, a essa dificuldade, e aí acaba não deixando, eu não vou viver isso, eu não vou viver dessa forma, e acabam se valendo, né, das ovelhas, das pessoas, para poder tirar vantagem, para poder sobreviver no ministério, né? Quando na verdade a pessoa acha que está vivendo, mas ela está sobrevivendo ministerialmente. Com certeza isso existe, é muito complicado.
O cara vai por um caminho que talvez não tenha volta, né? Pastor Thiago Lima, a gente está aqui tratando desse assunto, que é um assunto triste, é um assunto chato, não é? Principalmente nesse período em que a gente está vivendo aí o período pós-pandemia, né? O texto inicial que a gente leu aqui apresenta, pastor, algumas questões. A gente já sabe que pastorear, como está escrito no texto aqui, é uma tarefa difícil, né? Mas nesse período agora, pós-pandemia principalmente, a gente vê algumas coisas sendo acrescentadas e que estão se colocando como algo que está deixando aí o trabalho talvez mais difícil. Por exemplo, é citado aqui no texto inicial que nós lemos a questão da baixa frequência. Inclusive até falávamos aqui sobre isso, né? A baixa frequência nas atividades
online. Porque quando começou, pastor, a pandemia, era legal, né? Parecia que o povo, pô, eu não tô podendo ir pra igreja, mas meu pastor tá fazendo a live no Facebook. Ou meu pastor tá fazendo a live no YouTube. Vamos lá! Aí você tinha aquela quantidade de pessoas ali, legal. Mas começou-se a perceber que as pessoas foram perdendo esse interesse. A gente já falou isso aqui outras vezes com outros pastores, inclusive, mas a gente observa, pastor, que nem todo mundo vai ter facilidade para lidar com isso. Porque, pô, calma aí, quando começamos a fazer a live, tinha 30 visualizações ali ao mesmo tempo, né? Ao vivo. Agora tem 5. E quando tem? E isso com certeza é uma coisa que soma para poder encher a cabeça do camarada. Beleza, então vamos lá. A baixa frequência nas atividades online já é uma coisa que vai mexer, né, com a cabeça do camarada, principalmente nesse finalzinho. E aí tem uma outra questão, que é o quê? O povo não está voltando. As igrejas estão voltando, por exemplo, aqui em Volta Redonda parece que já houve aí a liberação, não sei se exatamente foi assim, o que eu ouvi falar foi isso, mas parece que o povo não voltou. E não estou falando de idoso, né? Porque os idosos, mas não estou falando de idosos, estamos falando da pessoa, porque idoso não é a maior parte da população, a maior parte da população é adulta. Então cadê, pastor, esse povo? Nem todo mundo é criança. E cá entre nós, se a gente for botar na balança, nós que vamos acabar fazendo ali uma falta, vamos dizer assim, que possa, não sei, posso estar falando besteira aqui nesse caso, mas que vão, são os adultos. Não, os idosos são uma parcela, as crianças são outra parcela, mas os adultos, aqueles ali que são os obreiros, às vezes, cadê? Esses não estão voltando, pastor? E como é que fica isso aí?
É, de fato, tem sido complicado, isso provavelmente deve estar gerando no coração dos pastores uma inquietação, né? Eu, na verdade, já conversei com alguns pastores que estão partilhando dessa inquietação, né? De que a gente voltou, mas se o povo não voltar? Na verdade, é o que tem acontecido. Por quê? Eu falava esses dias na igreja a respeito disso, pregava a respeito disso. Nós temos a capacidade de nos acostumar com tudo. O grande perigo do ser humano é que ele tem uma facilidade de adaptação. Nós temos uma facilidade de adaptação muito forte e a tudo.
Bom por um lado, ruim por outro, né?
Bom por um lado, ruim por outro. Ruim porque nós nos acostumamos, por exemplo, agora com essa dinâmica de igreja online. Igreja confortável, igreja na palma da minha mão, igreja no meu celular, né? E descompromisso com a frequência em um lugar presencial. Porque você ir para a igreja querendo ou não, você te dá trabalho. Você tem que se arrumar. Você às vezes chegou do trabalho cansado. Você tem que arrumar filho. Né? Às vezes vai para a igreja, tem filho correndo pela casa toda. Você tem que botar roupa nos filhos para ir para a igreja. Poxa, ligar o culto no YouTube, na televisão. Muito melhor, todo mundo quer. Né? Então eu acredito que nós nos acostumamos. Aí está o perigo. Se acostumar com essa dinâmica de ser igreja, igreja deslocada, igreja virtual. Não significa que nós não estamos sendo igreja, mas a igreja, ela precisa estar junta. O corpo, ele precisa estar reunido, o corpo precisa estar unido, os membros precisam estar ligados um ao outro, né? E essa ligação, tá, aí você pode falar, mas eu tô ligado, pastor, mesmo virtualmente, mas não é a mesma coisa presencialmente, né? Por exemplo, eu vou arrancar minha mão e vou botar minha mão lá na minha casa agora, né? Perto da televisão. Ah, tá, vai morrer, não tem jeito, né? O corpo precisa estar ligado, né? Os membros precisam estar ligados ao corpo. Membro, eu já falei isso na minha comunidade de fé. Membro fora do corpo adoece, morre, arranca sua mão e coloca na calçada. Dentro de poucos minutos ela vai morrer. Membro fora do corpo morre, adoece. Você precisa estar ligado ao corpo, você precisa retornar à sua comunidade.
Pastor, mas um dado, né, que está nesse texto também, diz assim, ó, enfim teremos que lidar com algumas coisas, como por exemplo com aqueles que agora acostumaram, como o senhor está falando, a assistir pregações online. Só os que gostam e vão achar que é o suficiente, aumentando o número de desigrejados, que já era uma realidade. Nós já falávamos aqui mesmo no Inconformados, ano passado, no retrasado, já tratávamos dessa questão do termo dos desigrejados. O coronavírus parece que veio para consolidar o negócio. E é mais uma preocupação, né?
Com certeza. Eu acho que toda crise, ela revela o que já existe. A crise, ela não cria algo novo, ela revela o que já existe. Por exemplo, um casal, né, para dar um exemplo a essa ilustração, um casal que não está bem consolidado no seu relacionamento. Quando você percebe isso? Quando eles entram em crise. Crise financeira, crise conjugal, crise, né, de fidelidade, porque um começa a agredir o outro. Ah, estamos passando crise financeira. O que já existia ali dentro vai ser manifestado. Ah, você não presta, você é um vagabundo, você é um vagabundo, você não trabalha. O que já existia manifesta. O grande problema, Rafael, é que o que está sendo manifestado hoje é um desejo que já existia. O que manifesta hoje é a falta de compromisso e a falta de responsabilidade que exige. Porque você quer ver uma coisa? Eu tenho contato com idosos, com pessoas de uma geração passada, de que estão desesperados para estar na igreja. E de que quando tiveram agora a primeira oportunidade com a flexibilização de ter culto para os idosos, quase derrubaram um templo, porque eles foram. É uma mentalidade, a mentalidade passada, a mentalidade da antiga geração, da geração passada, é uma mentalidade que valoriza o templo, valoriza a igreja, valoriza a comunhão, valoriza a comunidade. Essa geração moderna, pós-moderna, ultramoderna, que já existem estudiosos que já começam a considerar essa geração como ultramoderna, é uma geração que não tem valorização de templo, não valoriza, né, a comunidade, a comunhão. É uma geração individualista, é uma geração, né, que não valoriza essa comunhão fraternal. Os idosos valorizam. Tem idosos que estão doidos para ir para a igreja. Então nós estamos sendo obrigados hoje a pastorear essa questão, a entrar com uma pastoral. O pastor hoje está tendo que ser obrigado a avaliar essa nova mentalidade que foi criada nessa cultura pós-pandemia, que é a cultura de que eu posso assistir o culto de casa, de que eu não preciso estar presencialmente, de que eu não preciso me esforçar para estar na igreja.
E pastor, tem algo que a gente, por exemplo, abri aqui um site até aqui de um jornal aqui da nossa região, que aparece logo já, compre sem sair de casa. Então, há essa propaganda maciça nos mercados aqui, por exemplo, de Volta Redonda, que a pessoa tem o delivery, né? Você tudo recebe em casa. Isso também, de certa forma, cria uma, fortalece essa cultura, né? Se eu posso comprar comida sem sair de casa, eu não posso ser igreja e casa.
Justamente, é a religião de mercado. É a religião fast food. E o grande perigo, eu falava no início da pandemia, né, quando a gente entrou na dinâmica de culto online, é o perigo das ovelhas que estão nessa religião de mercado não serem pastoreadas. Porque as pessoas não conseguem ficar nas lives das suas igrejas. Se a pessoa estiver na live no YouTube, eu acho que pela experiência do YouTube, as pessoas até ficam mais, sai, mas conseguem se manter mais do que no Instagram e no Facebook. Porque no Instagram você clica naquela bolinha, você entrou, o pastor começou a falar uma coisa que não é do teu agrado, você sai e vai para outra bolinha, vai para outra live. Então a religião de mercado, a religião fast food, ela estimula o não pastoreio. As pessoas não estão sendo pastoreadas. E aí o que acontece, Rafael? O peso se torna maior. Porque o pastor ele está obrigado agora a enfrentar mais esse desafio. A trazer de volta a consciência para as pessoas comunitárias. A trazer de volta para as pessoas a consciência de que elas precisam estar no templo, de que elas precisam ser corpo. E aí o que acontece? Querendo ou não, nós somos seres humanos. E aí quando você chega na igreja, você vê a casa vazia, você se entristece. Você vê a igreja com duas, três, quatro, cinco, seis pessoas, você se entristece, você começa a se questionar. Poxa, mas o que está acontecendo? Mas o grande problema é que a gente precisa entender, pastor e pastora. O problema, se você tem vivido uma vida de retidão, se você tem vivido uma vida onde você tem sido obrigado a lidar com esses desafios e a sua vida está reta diante de Deus, não fica, não perde o cabelo, não arranca os cabelos não, porque é a dimensão do terreno, é o solo. Tem solo que é pedregoso, tem solo que é espinho, que é cheio de espinho, mas tem terra que é boa, as terras boas estão lá. As terras boas estão lá. Tem terra boa que está na igreja. Eu tenho na minha igreja. Nem todo mundo foi, nem todo mundo retornou. Mas tem terra boa. A terra
vamos
boa.
Semear, né?
A terra boa está indo. A terra que entendeu está indo. A terra que é discipulada, ela está indo. A terra que ouve a voz do seu pastor, ela está lá. Mas a terra que o solo está cheio de espinho, cheio de pedra, terreno rochoso, não vai ficar. Qualquer coisa tira essas pessoas. E aí o pastor precisa tirar de si essa pressão de que o problema é dele, de que a culpa é dele, de que ele não é um bom pastor, de que ele está sendo assim, de que ele está sendo assado. Então aí ele entra em crise e ele tenta tirar a própria vida e ele tenta abandonar o ministério. Quando na verdade a culpa não é nossa, a culpa é da cultura evangélica, a culpa é da mentalidade. E é por isso que os pastores precisam ser firmes. Os pastores precisam... Jesus era firme. Jesus era, chegou uma hora que Jesus virou para os discípulos: vocês querem ir também? Não, vai com eles, vai embora. Mas quando a gente prega a verdade do evangelho, a gente fomenta uma mentalidade certa, assertiva, verdadeira, onde as pessoas elas têm compromisso com o reino de Deus. Eu e a minha esposa, nós tivemos uma experiência de pastorear quando nós ficamos em Miguel Pereira, nesse trabalho, nessa igreja, de essa preocupação. Ninguém, nós não somos certo em tudo, mas de ter uma preocupação de pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, de não só fomentar campanha, de não só fomentar prosperidade, de não ter esse chamarisco, mas de pregar o evangelho que às vezes é doído. E nós tivemos a alegria de hoje ver uma igreja que nós plantamos, de que está lá, de que está firme, de que não saiu com a nossa saída, de que não abandonou porque nós saímos da igreja e fomos nomeados para outra comunidade. Sabe? Então, assim, a gente precisa também, os pastores, em grande parte, têm uma parcela de culpa, porque eles acabam fomentando essa cultura que é uma cultura de mercado, uma cultura de fast food. E aí, a gente que sofre lá na frente. Por exemplo, se eu sou pastor, eu sou pastor lá na comunidade onde você é, eu tenho essa cultura, quando o senhor chegar, o senhor vai se arrebentar. Porque olha a mentalidade do povo que o senhor vai pegar. Quem se arrebenta é o senhor depois. Então, a gente precisa cuidar do rebanho com integridade, para que a gente mesmo não sofra, para que os pastores não sofram, para que aquele que vier depois de nós não sofra. E para que a gente não seja obrigado, num determinado momento, sair fora, porque a gente não está aguentando, porque a gente está sendo difícil, pesado, né? E aí é complicado.
Maravilha. Vamos para mais um breakzinho aqui, rapidinho, pastor. A gente já volta aí para o nosso último bloco do programa Inconformados de hoje, aqui com o pastor Thiago Lima, da Igreja Metodista. No...
Programa Inconformados. Apresentação, pastor Rafael dos Santos.
Muito bem, estamos aqui no último bloco do programa Inconformados de hoje. Estamos tratando aqui desse assunto delicado, né, que é a questão de pastores abandonando seus ministérios. Hoje, isso é uma realidade, conforme o pastor Thiago Lima já colocou aqui, existem várias questões, várias situações que podem determinar isso. Nós lemos aqui já alguns textos, né, que falam sobre por que isso tem acontecido, a pesquisa está sendo feita, né, tem sido noticiado, não é hoje novidade, né, pelo fato de estar acontecendo isso, né. Eu achei aqui, pastor, um dado interessante, que fala, tem algumas porcentagens aqui que eu achei bastante interessante. Olha só, entre os dados que merecem destaque estão: 84% dizem que estão de plantão 24 horas por dia, né? Pastores estão de plantão 24 horas por dia. Por quê? Estão à disposição da igreja. Se um membro ligar, a hora que ligar, vai ter que se prontificar para atender. Então isso é um fato de estresse. Estar de plantão 24 horas por dia, que é o que pensa 84% desses pastores. 80% esperam conflitos em sua igreja. Né, vão ter estresse por causa de conflitos na igreja. Estão estressados e desgastados e pensam talvez até em abandonar o ministério por conta de conflitos em suas igrejas. 54% acredita que ser pastor frequentemente o sobrecarrega. né, os deixa sobrecarregados. 53% entende que preocupa-se seguidamente com a saúde financeira de sua família, levando em conta um dado chato, que é o fato de alguns pastores, né, sob recomendação das próprias denominações, terem uma dependência financeira da igreja. Até comentávamos aqui em off. Existem esses casos e talvez contribua, pastor Tiago, até mais para mais um estresse ainda do pastor, dependendo da situação, principalmente nesse tempo de pandemia. É, outro caso aqui, outra colocação. 48% dos pastores sentem frequentemente que a exigência do ministério são maiores do que eles conseguem lidar, né? E 20% dizem que suas igrejas têm expectativas irrealistas sobre eles. Pastor, o que o senhor vê aqui como um fato gritante? Primeiro, está à disposição da igreja 24 horas por dia? Segundo, os conflitos em sua igreja? Terceiro, ser pastor, o fato de estar sobrecarregado por ser pastor? Quarto, o fato de se preocuparem com a saúde financeira da sua família por dependerem da igreja? Quinto, sentir frequentemente que as exigências do ministério são maiores do que as que eles conseguem lidar? Ou sexto, o fato das igrejas terem expectativas irrealistas sobre isso? O que você acha que é o fator mais gritante aí para estressar, para desgastar o ministério pastoral?
Eu acho...
todas?
É claro que todas têm uma contribuição significativa para o desgaste, o esgotamento do pastor, claro. Mas eu acho que o grande problema, para mim, na minha opinião, o que deixa mais um pastor desgastado é ele ter que dar conta também das suas dimensões financeiras, né? E ao mesmo tempo ministeriais, pastorais.
53% tem essa preocupação, pastor.
Eu acho que isso é muito complicado e a gente vê hoje, né, muitos pastores voltando atrás, entregando as suas credenciais, ou até mesmo, né, tomando decisões mais radicais por causas de problema financeiro. Por quê, Rafael? Pastor Rafael, nós temos muitos escândalos hoje em dia envolvendo a vida financeira. Querendo ou não, a gente tem um povo que fechou o coração. A gente tem uma igreja evangélica brasileira que está fechando o coração para as práticas de dízimos e ofertas, porque muitas vezes entende que o ministro, o sacerdote, ele depende daquele dinheiro também para sobreviver e juntamente com a sua família. Então acaba fechando o coração.
Pastor, deixa eu acrescentar um dado nessa questão que acho que é interessante e relevante. Que é o quê? Existem dois tipos de igreja hoje no Brasil quando o assunto é financeiro. Não existe uma linha de igrejas que tem propósitos financeiros. Isso é um fato, é teológico, a gente tem que considerar. Que existe uma linha de igreja ali que tem aqueles propósitos financeiros. E são igrejas que geralmente arrecadam muito, tem uma arrecadação alta, financeiramente falando. Mas existem igrejas onde elas têm uma postura mais bíblica, mais evangelística, mais teológica, de fato, e essas igrejas já não arrecadam tanto. Pastor, aí você vê uma discrepância. Você vê o pastor de uma igreja que talvez não é tão bíblica assim, que prega uma teologia da prosperidade, e que a arrecadação dessas igrejas são grandes, são altos, o povo vai lá e dá tudo o que tem até o que não tem. E por outro lado, você vê igrejas que são bíblicas, igrejas que pregam no evangelho, o pastor tem a preocupação de trazer uma mensagem cristocêntrica, de fazer um trabalho centrado no que é o evangelho, e as arrecadações, as rendas dessas igrejas não são tão altas. Naquela congregação, naquela denominação, o cara chega lá e o pastor está lá falando de dízimo, 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 e a pessoa, não, dízimo. Aí se vai numa igreja que é mais conservadora nessa questão, mais bíblica, e o pastor fala de dízimo, a pessoa, oh, o pastor está pedindo dinheiro. É um negócio difícil de equilibrar, né, pastor?
Muito delicado, muito difícil. Eu acho que, em parte, a culpa... essa é a minha opinião. Eu acho que, em parte, a culpa é da liderança. Das lideranças dessas igrejas mais tradicionais, dessas igrejas mais cristocêntricas e mais bíblicas. Porque nós deixamos de admoestar o povo nessa área. Nós deixamos de ser incisivos nessa área.
Pastor, você queria cortar, só acrescentando, no período da pandemia, principalmente, quais foram os canais? Como é que se faz para receber dízimo, oferta? O povo não vai para a igreja automaticamente. Sim. Aí você olha para essas igrejas grandes, eles botam QR Code, é, código de barra, e faz alguma coisa, mas a arrecadação dessas igrejas não cai por causa da pandemia.
Sim, a gente acaba não ensinando o povo, né? Esses dias eu comentava com alguém a respeito dessa dimensão financeira, que as pessoas hoje em dia têm dificuldade, mas Jesus, ele não aboliu o dízimo. Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Acabou. Você tem que ter seu compromisso com pagar IPTU. Você está pagando César, você está pagando IPTU, paga luz, paga água, vive a sua vida, mas você tem que dar a Deus também, o fruto da sua fidelidade, né? Então, o grande problema é que as pessoas fecham o coração por causa desse tipo de igreja que você falou. Essas igrejas mais extremadas, de que valorizam a vida financeira, de que acabam sugando as pessoas. Então, as pessoas, elas fecham o coração. Nisso que elas fecham o coração, em igrejas onde o evangelho é pregado, os pastores também, eles padecem, porque as pessoas deixam de exercer a fidelidade. E um pastor que tem que dar conta da sua vida financeira, de problemas financeiros, de caos financeiro, de dívida para pagar, de conta para pagar, de leite para trazer para casa, para dar para o filho, de alimentar a barriga de filho, não consegue pastorear. Ele não consegue. Então, eu acho que nesses dados que você apresentou aí, o que grita mais para mim é o problema financeiro. Porque problema na igreja, Rafael, se você está bem em casa, você consegue resolver. Se você tem um problema lá que um membro está brigando com outro, pastor Rafael, você chega, ó, o negócio é o seguinte, a Bíblia trata isso, trata aquilo. Se você tem um problema lá ministerial, se você tem algum outro tipo de uma ordem de problema, você consegue resolver. Agora, se você não tem pão para levar para casa, você morre, cara. Você morre, porque qual é o pastor, qual é a pastora, qual é o homem que consegue chegar em casa e olhar para o seu filho, olhar para a sua família e ver uma casa arruinada, ver dívida, ver fome? Não tem como você dar conta disso. Então eu acho que a maioria, o que grita mais para mim é quando o pastor, ele tem que dar conta de uma igreja, ele tem que dar conta de pastorear uma igreja, das questões emocionais da igreja, e dar conta de alimentar sua família com uma igreja que está com o coração fechado. Porque a grande verdade é que as pessoas hoje em dia estão com os corações fechados. As pessoas hoje em dia não estão aceitando salário de pastor. Ah, pastor ganha muito. Ah, pastor não trabalha. Meu Deus do céu. Eu queria que uma pessoa que fala um negócio desse, que pastor não trabalha, tivesse um dia de pastor. Não aguenta. Não dá conta, porque não são só questões de ordem física, naturais, existem questões espirituais, existe o peso espiritual também.
E tem uma questão, pastor, que o pessoal olha muito pro culto, né? A pessoa liga muito o trabalho do pastor à questão do culto, porque o culto dura uma hora, bom, agora estava uma hora, aí passou por uma hora e meia, não sei como está agora, se voltou para as duas horas e meia, não sei. Mas a pessoa acha que o trabalho do pastor é só aquela uma hora e meia e acabou.
Uma das coisas também, pastor Rafael, eu volto na questão da motivação. Tem gente que entra para o ministério pastoral levando em consideração de que o ministério pastoral é aquilo que acontece no culto.
Só.
Nossa, eu vou pregar, esse pastor prega muito. Aí entra para o ministério pastoral levando, tendo em mente esse pressuposto de que o ministério pastoral é estar com o microfone na mão e pregar. Ministério pastoral é você aconselhar, é você fazer gabinete de 4 horas, é você expulsar demônio, é você fazer visita, é você ir na casa das pessoas, você tem toda uma carga por trás. E ainda levar, né, a sua família, ter que alimentar a família. Então, eu tive agora, durante o ano passado, acho que o ano passado e esse ano, eu vi alguns pastores, né, que entregaram as suas credenciais, que saíram do ministério pastoral, também por questões de problema financeiro.
Vou trabalhar.
O cara olha assim, pô, a minha família tá passando fome, a minha família tá com dificuldade, pô, não consigo dar um passeio com a minha família, eu não consigo ter um momento de férias, quando tem férias tem que ir pra casa da minha mãe, quando tem férias tem que ir pra casa da minha tia, tem que ir pra casa
sogra.
Minha sogra. Que férias é essa? Minha família merece coisa melhor. Então o cara, ele entra em crise por causa da sua questão financeira e sai. Só que aí é por uma questão de ensino. A Bíblia diz que não se ata a boca do boi enquanto debulha o milho. Pastor vive de igreja também. É lógico que tem igreja que tem regime de pastores de tempo integral e pastores de tempo parciais. Pastor de tempo parcial que tem o seu trabalho secular, mas que tem a sua vida
ministerial. Agora, o pastor que está ali pastoreando a sua igreja, a sua comunidade, mas que sobrevive dela, que depende dela, tem que enfrentar ainda um povo que não aceita o seu salário, que não concorda com a sua vida, e um povo que é cego, que não entende, que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o sacerdote ele vive do templo. O sacerdote ele vive do templo. Então, né, a gente vê uma discussão semelhante a essa em Coríntios, quando Paulo ele quebra o pau com os discípulos. Paulo quebra o pau com Tiago, com Pedro. Porque os discípulos, eles, os apóstolos, eles viviam do templo. Eles estavam vivendo, eles, os apóstolos estavam sendo sustentados pelas comunidades nascentes. Paulo chega numa hora que diz assim, ué, acho que, se não me engano, 1 Coríntios capítulo 9, depois você lê na tua casa. Paulo diz, ué, eles podem ser sustentados pelo templo, podem ser sustentados pelas mulheres, e eu não posso, mas eu dou glória a Deus que eu não preciso disso. Paulo, ele tinha a sua profissão. Só que isso, muitas vezes, tem sido causa de frustração para os pastores. Os pastores estão sendo frustrados por causa da sua questão financeira, vida financeira e material. E aí eles largam o ministério, vão trabalhar, vão exercer uma outra atividade, sendo que poderiam estar aí na Seara, ganhando vidas para o reino de Deus, exercendo seu chamado. Tudo porque existem pessoas, existem igrejas que estão com o coração fechado. Então eu resumiria isso como uma questão de ensino. A gente precisa ensinar. O ministério de Jesus era o ministério do ensino. Jesus ele veio para mudar a mentalidade. Ele veio para ensinar. O milagre foi secundário. O primordial foi ensino. Então a gente precisa ensinar nossas igrejas que pastor é homem, é ser humano, pastor tem limitação, pastor tem necessidade física, pastor tem necessidade de descanso, pastor tem necessidade financeira, pastor tem necessidade material, pastor precisa ter um momento para a família, pastor precisa ser respeitado como ser humano também.
Agora, pastor, tem uma frase. Se não está dando para você, sai e coloca outro. Aí entra aquela coisa da substituibilidade, não sei se existe essa palavra. Porque, ninguém é substituto. Você está gostando, pastor? Sai e entra outro no seu lugar. Porque, infelizmente, pastor, isso também é outra coisa que frustra. Porque se você achar que não quer mais, a obra não... A igreja, a obra... Que essa é a frase, né? Que dói às vezes. A obra não vai parar porque o pastor saiu. Bota outro no lugar dele e a obra continua, de fato.
O grande problema, e aí é por isso, pastor Rafael, que aqui vai o nosso conselho para os pastores. Pensa em si também. Pensa em você também. Pensa na sua família, pensa na sua vida profissional, pensa em você, porque hoje tudo é descartável.
É. Inclusive pastores.
Inclusive pastor. Uma pastora que morre, um pastor que morre, no outro dia já tem uma igreja celebrando porque chegou um pastor mais jovem.
É, chegou novo.
Chegou novo. Então assim, a gente precisa pensar em nós. A gente precisa pensar na nossa família. A gente precisa ter um tempo para nós. E a gente não pode morrer pela igreja. Quem morreu pela igreja foi Jesus. Se a igreja não valoriza o sangue de Jesus, o meu sangue e o seu sangue não vão valorizar. Então, entenda, pastor, se tiver algum pastor, algum amigo, amiga, né? Ou você mesmo, comunidade, você membro de igreja, ovelha que está aí ouvindo essa rádio, tenha em mente, o seu pastor é ser humano. O seu pastor precisa do teu apoio. O seu pastor precisa ser respeitado. O seu pastor precisa ter limitações emocionais, físicas e financeiras. Né? Eu e minha esposa, a gente estava lendo um livro. Tem um livro que a gente está debulhando ele de vez em quando, degustando ele. É do John Bevere, vai falar sobre o princípio da honra. Honra o seu pastor. Né, honra ele entendendo que ele é ser humano, entendendo que ele tem limitações, entendendo que ele é sacerdote, entendendo que ele tem família, para que ele não fique com esse fardo e para que ele chegue no momento em que ele não queira mais caminhar, né, no ministério.
Maravilha. Pastor Tiago Lima, o tempo já é avançado, são 14 horas e 51 minutos. Pastor, com certeza foi muito bom ter o senhor aqui hoje com a gente, tratando desse assunto desafiador, porém necessário de ser tratado, de ser discutido, né? Fez bem para mim, creio que sou pro seu também, para quem também está nos ouvindo. Pastor, faz uma breve oração aí para abençoar os nossos ouvintes, o nosso diretor Anderson Guerra, os nossos locutores. Deixa Deus te usar, meu pastor.
Amém. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigado aí, que Deus possa abençoar cada vez mais essa rádio. Pai, nós louvamos o teu nome, Pai, por esse momento de diálogo, esse momento, Senhor, de reflexão.
esse momento onde nós refletimos, ó Deus, a respeito das nossas limitações. E eu te peço nessa tarde, ó Pai, ajuda os teus filhos, ajuda os teus servos, ajuda as tuas servas. Ajuda, Senhor, os pastores e pastoras. Cria, Senhor. Cria o que não existe. Cria, Senhor, essa força interior que muitas vezes tem consumido, Senhor, a fraqueza tem consumido o coração dos pastores e pastoras. Então cria nessa tarde, ó Pai, essa força interior, Deus, essa garra, essa vontade de estar cada vez mais na Tua presença e não abandonar o ministério. Nos ajude, Senhor, a superar as limitações, nos ajude, Senhor, a superar as dificuldades. Toma, Senhor, a Tua igreja espalhada pela face da terra. Que nós sejamos uma igreja, ó Pai, que apoie as nossas lideranças, os nossos pastores e pastoras. Eu clamo a Ti também, Senhor, por esta rádio. Eu clamo a Ti, Senhor, pela vida dos diretores dessa rádio, por todos os funcionários dessa rádio. E de modo especial pela vida do Teu servo, Pai, que se encontra aqui, o pastor Rafael. Unja, Senhor, o Teu filho cada vez mais. Conceda-lhe, Senhor, sabedoria, entendimento, força, sobrenaturais, ó Pai, para lidar com as demandas do dia a dia e para que essa rádio, Senhor, continue sendo um instrumento, uma ferramenta de transformação de mentalidade e da vida do povo de Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e fará no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.
Maravilha, pastor Tiago, muito obrigado por ter estado com a gente, pastor Tiago. Espero tê-lo novamente aí em breve, em nome de Jesus.
Eu que agradeço, pastor Rafael, a participação aí. Mando um abraço para a minha igreja, metodista lá no bairro do Belmonte. Também a minha esposa, a pastora Tayana. Que Deus nos abençoe cada vez mais.
Maravilha. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, fique na bênção. Viva o Senhor Jesus. Shalom.
Vamos apresentar o programa Inconformados.